começa agora.
Saúde Digital,
o seu podcast. High-tech.
Saúde, ouvinte! Seja bem-vindo! Eu sou Lorenzo Tomé, médico, e neste podcast você aprende e se inspira para transformar a saúde.
Lorenzo, essa mensagem vai especialmente para você e para todo mundo aí do Saúde Digital. Logo no começo de agosto, julho do ano passado, eu comecei a trabalhar, a me focar todos os dias, o tempo inteiro, no que hoje é a Blue, né, uma nova maneira de prever doenças crônicas. Conseguimos, através desses últimos meses, desenvolver alguns algoritmos de modelos preditivos, recebendo dados de diversas fontes. E estou te mandando essa mensagem para agradecer, na verdade, cada um de vocês da comunidade, porque fizeram, sim, parte dessa trajetória. Hoje eu, o Rafa e o Igor estamos voltando daqui de Stanford. Passamos esse mês de abril por aqui, fizemos a nossa apresentação na final da competição que a gente estava participando em Harvard, no MIT. E a Blue, o nosso software, foi, na verdade, escolhido como campeão de Harvard e do MIT, o campeão da Hack Brasil nesse último ano. Fomos escolhidos como o melhor projeto. E mais uma vez, queria deixar muito claro que tanto você quanto cada uma das pessoas do Saúde Digital faz muito parte disso. Estou totalmente à disposição para ajudar e cada vez ainda fazer mais parte dessa comunidade. Mais uma vez, muito obrigado e a gente se vê logo. Um grande abraço.
Fala, pessoal. Então, esse é o Pedro Freire, jovem empreendedor de São Paulo, que fundou a Blue, uma startup que usa a inteligência artificial para predizer doenças crônicas nos indivíduos. E você? Também quer fazer parte da comunidade do Saúde Digital? Acesse o nosso canal em vídeo para você ficar por dentro das inovações, das tendências, conhecer os jargões e interagir com as pessoas que têm transformado a saúde. Eu vou deixar aqui no post o link para você acessar gratuitamente o Saúde Digital On Demand e experimentar a comunidade dos Early Adopters da Saúde. E agora você ficará com o Giro SD, que visitou o Clínica do Amanhã, do nosso amigo Fernando Sembranelli. Este é um evento que acontece todos os anos em São Paulo e eu entrevistei startups de saúde e empreendedores para a gente aprender e se inspirar com essas pessoas. Acompanhe comigo então. Amigos, agora eu estou com um empreendedor da saúde aqui comigo, a startup Cláudia. É Cláudia ou Cláudia?
É Cláudia.
Cláudia, é que escreve Cláudia, de cloud, o trocadilho com a palavra cloud, do inglês nuvem. Felipe Miranda Costa, seja bem-vindo ao Saúde Digital, obrigado por você participar aqui conosco. Sua solução é super interessante, mas antes de você contar, eu queria que você falasse um pouquinho do seu background e por que oferecer serviço para a saúde.
Eu sou engenheiro de telecomunicações, me formei pela Universidade de Brasília. E depois que eu terminei a universidade, em 2007, eu fiz um mestrado no Japão, nessa mesma área de engenharia de telecom. E eu sempre fui maluco por automação, eu adoro automação. E no Japão eu vi a automação presente no dia a dia do japonês. Eles são muito adeptos de automação, né? Por exemplo, no metrô, você vê o caixa vazio e as máquinas mais cheias do que os caixas. Então, e aqui no Brasil a gente vê a situação oposta, né? Você vê as máquinas de autoatendimento muitas vezes vazias, e o caixa com uma pessoa lotado, às vezes uma fila gigantesca, tendo vários autoatendimentos disponíveis, e os consumidores preferem pegar a fila e falar com alguém. Então, eu sempre me atentei a essa questão da automação no Brasil. Tem muito espaço para automação no Brasil, né? E aí, depois que eu terminei esse mestrado, eu trabalhei com pesquisa e desenvolvimento de novos produtos na Nokia e na GE. Só que eu sempre quis ser empreendedor. Eu trabalhava em grandes empresas, eu percebia que estava faltando alguma coisa na minha vida. O trabalho, às vezes, estava faltando sentido no trabalho. E eu sempre tive essa grande motivação de ser empreendedor. Então, teve um momento que minha esposa se mudou para São Paulo e eu falei, chegou a hora de eu ser empreendedor e hoje em dia eu estou empreendendo. Segunda pergunta que você fez foi, por que saúde? Outra relação pessoal também, eu tenho diabetes. Para mim, sempre foi complicado agendar um médico. Eu lembrava quando eu trabalhava, tinha uma escala de trabalho, né? Quando não era empreendedor, eu tinha que colocar um despertador para lembrar de ligar para o meu médico. E aí, às vezes, quando eu ligava 3 da tarde, o telefone estava ocupado. Aí eu falava, ah, depois eu ligo, então. E, cara, que você lembra de ligar quando você chega em casa, 8 da noite, aí você liga e não tem ninguém para te atender. Então, como paciente, eu sempre sofri disso. E uma noite, tomando um vinho com um amigo, ele me expôs o problema do lado do profissional. Ele me mostrou o WhatsApp dele, cheio de mensagens de pacientes. E ele falando, olha, domingo à noite meus pacientes estão querendo falar comigo. Você não tem como fazer uma secretária robô que responde por mim, não. Então, nessa hora, as pontas se conectaram. Como paciente era ruim, como profissional é ruim, então tem um problema aí que vale investigar. É daí que surgiu a Cláudia.
Aí você falou, e se? E se? E aí, o que, que você fez?
Aí eu acho que ele mesmo falou, e se tivesse uma secretária que respondesse por mim? Eu falei, nossa, faz muito sentido, né? Porque eu, como paciente, gostaria que tivesse essa sua secretária, porque muitas vezes eu quero objetividade no meu atendimento, eu quero agendar uma consulta, eu quero saber se aceita o meu plano, eu quero saber qual é o endereço. E é isso que eu quero, e eu quero agendar o mais rápido que eu puder. Às vezes você está num sábado à noite, você sentiu uma dor nas costas por algum motivo, você quer pelo menos ter o conforto de conseguir agendar uma consulta para terça-feira. Mas hoje em dia você não consegue, então a Cláudia ela vem para solucionar esse gap, né? Então, e se tivesse essa secretária? É aí que começou a exploração.
Aí você criou uma secretária virtual que funciona através de chatbot, é isso? E faz agendamentos para médicos, para as clínicas.
É isso. A Cláudia ela é um assistente virtual em formato de chatbot, né? Que ela automatiza o atendimento de pacientes nos estabelecimentos de saúde. Então, o paciente ele se comunica com o estabelecimento e na hora que ele fala a primeira frase, quem atende ele é a assistente virtual desse estabelecimento. Que, no caso, o estabelecimento pode chamar da forma como ele quiser. Bruna, Fernanda, enfim. A gente tem clientes muito criativos na hora de inventar os nomes. A vantagem é o paciente vai ser atendido instantaneamente pela Cláudia, né? Seja lá qual for o nome que eles usarem ali no estabelecimento.
E o que a Cláudia é capaz de fazer?
A Cláudia ela é capaz de se comunicar de uma forma geral com o paciente, tá? Então, assim, tudo que você pensa em relação ao atendimento, e quando eu falo atendimento ao paciente, eu não estou me referindo ao atendimento médico. A Cláudia não tem nada com atendimento médico, não tem nada com atendimento odontológico. A Cláudia ela é o atendimento telefônico, né? Então, o relacionamento do paciente com o estabelecimento da saúde. A Cláudia consegue resolver dúvidas do paciente. Normalmente dúvidas não médicas, não odontológicas, normalmente dúvidas do tipo aceita plano X, aceita plano Y, onde fica a clínica, né? Então ela consegue resolver essas questões, essas dúvidas frequentes dos pacientes e consegue fazer o agendamento, mas ela não se limita a isso. Então, Lorenzo, o que você acha que seria uma coisa, uma funcionalidade legal de comunicação do paciente com a clínica? Você tem algum exemplo que você possa citar aí?
Eu penso no sentido de funcionar como uma peneira mesmo, de resolver os casos fáceis, que já dá a solução, mas os casos que não são resolvidos, drena para uma pessoa que atenda realmente e resolva o problema.
Perfeito, e ela faz isso também. Então, quando o paciente quer alguma coisa muito complexa, ela consegue passar esse atendimento para um atendente humano. Pensa em outros cases, por exemplo. Imagina um paciente que está precisando receber um resultado de um exame via chat, né? Via aplicativo de mensageria. Então, a Cláudia é capaz de fazer comunicação com o paciente. Então, imagina no futuro, por exemplo, o paciente sendo capaz de fazer o agendamento e logo depois do agendamento fazer o pagamento da consulta dele. Isso não está feito hoje, que fique claro, inclusive aqui enquanto a gente está conversando, mas isso está no nosso roadmap. Então, o paciente conseguir resolver as questões mais urgentes que ele tem ali relacionado à relação dele com aquela instituição de saúde.
Muito bom, parabéns pela solução. Eu acredito muito nessas iniciativas de chatbot. Isso traz uma enorme vantagem para quem usa, porque você economiza tempo, aplica essa peneira, igual eu mencionei agora há pouco, e sobra mais tempo para fazer o que realmente importa, que é olhar para o paciente, que é olhar no olho do paciente, que é pegar na mão, que é examinar. Então você consegue, através da máquina, a máquina nunca vai substituir o ser humano, nunca vai substituir o médico. Vai sim substituir, talvez, com grande possibilidade de certeza, aquele que não sabe usar a tecnologia, aquele que desconsidera a tecnologia. Mas a sua solução, por exemplo, ela só vem trazer benefício e valor para o paciente, que economiza, reduz tempo e entrega mais valor para a consulta.
É isso, Lourenço, eu nem sei vender melhor que você, porque assim, de fato é isso. Sendo bem sincero, assim, o que a gente resolve são as atividades que podem ser automatizadas, né? Então, o paciente, ele quer resolver o problema dele de forma objetiva. A gente consegue prover isso com a Cláudia, né? O atendimento médico, a saúde do paciente tem que ser o centro, tem que ser a concentração do profissional. O que está em torno disso, a Cláudia, ela consegue resolver com o paciente pelo menos em 80% dos casos, nunca substituindo o ser humano. E hoje eu falo nunca, estou falando com muita propriedade, porque a gente sabe que a gente não substitui o ser humano. O que a gente consegue fazer é o quê? Potencializar a capacidade do ser humano de resolver questões que são menos repetitivas e que exigem mais da capacidade intelectual dele. Então, o pessoal da recepção, eles conseguem resolver coisas mais complexas. Por que que ele precisa ficar respondendo toda vez que um paciente pergunta, aceita o plano X? Imagina quantas vezes ela escuta a pergunta, aceita o plano X. Entende? Não precisa estar respondendo isso toda vez. Então, você consegue fazer com que as pessoas tenham uma produtividade muito maior com a Cláudia.
Isso aí, cara, sucesso para a sua startup, sucesso para a sua inovação. Parabéns. Amigos do Saúde Digital, mais um colega médico aqui no Clínica do Amanhã, Dr. Fábio Ortega. Fábio é um médico inovador, já você vai saber por quê, mas antes ele vai falar o background dele.
Bom, Lourenço, interessante estar aqui. Então, eu sou médico, formado na Faculdade de Medicina da USP, fiz residência em cirurgia geral e urologia na Faculdade de Medicina da USP, depois me especializei em cirurgia laparoscópica e cirurgia robótica na França, depois nos Estados Unidos. E hoje estou completando o doutorado também na Faculdade de Medicina da USP.
E quando eu falo que ele é um médico inovador, eu vou explicar para o ouvinte o motivo. O Fábio, com um baita currículo desse, ele desbravou a internet, ele encontrou uma maneira inovadora de agregar valor para o paciente dele. Ele juntou com mais dois médicos, são três médicos e um jornalista, e criaram um canal no YouTube que chama Doutor Ajuda. E esse canal já está com quase 500 mil de assinantes. Ô Fábio, explica pra gente o que é o canal do Doutor Ajuda.
O Doutor Ajuda é um canal que está no YouTube, no Facebook, tem site, está no Instagram também e recentemente também está na rádio. Então o nosso objetivo que é explicar de uma maneira clara, com uma linguagem simples, informações, dúvidas dos pacientes sobre principalmente sintomas e doenças, que são os principais pontos de procura no Google e que, no final das contas, quando as pessoas procuram no famoso Doutor Google, o que elas encontram? Um monte de texto enfadonho, linguagem médica, ou então textos com uma linguagem horrível, ou textos sem nenhuma credibilidade, que são os feitos por médicos ou por profissionais de saúde, que eu chamo de picareta. Esse é um grande problema que tem na internet, que a gente não consegue diferenciar uma coisa da outra, e no caso, a gente encontrou, vamos criar um canal que realmente fala a coisa certa numa linguagem simples para as pessoas entenderem o que elas têm que saber antes de procurar um médico numa consulta médica.
O legal é que eu comentava isso, a gente participou juntos do mesmo painel aqui, né, no Clínica do Amanhã, e eu comentava com ele que a internet hoje, muitos colegas, muitos médicos, profissionais de saúde, olham com muita ressalva aqueles que produzem conteúdo, aqueles que vão falar de medicina na internet por se comparar com as pessoas ruins, com os chamados picaretas que falam muita bobagem mesmo na internet, mas o problema não é a ferramenta, o problema não é a internet, o problema é o conteúdo de quem está fazendo. Então, se há pessoas bem intencionadas e com uma formação respeitável e que tem um conteúdo para passar, isso é uma baita de uma vantagem. Você está entregando um valor muito grande para o seu paciente. Quando você atende um paciente que te achou pelo canal, qual que é a sua experiência? É diferente?
É diferente. Eu acho que grande parte das pessoas, não são os pacientes que eu atendo no consultório que me achou por causa do canal, mas os próprios pacientes que comentam no canal do YouTube, no Facebook, é muito satisfatório, é recompensante para a gente ver que a gente está entregando um valor. Realmente recompensante. Para quem vive o canal, você vê lá a pessoa, olha, muito obrigado, vocês realmente me ajudaram, isso foi muito bom. E no final, se a gente olhar bem lá dentro, quando a gente escolheu medicina, o nosso propósito é ajudar. E dentre as ferramentas que o médico tem para ajudar, não é só o bisturi e não é só o exame de sangue. Eu acho que uma boa palavra, explicar exatamente o que a pessoa tem que entender do problema, quando a pessoa entende do que é o problema, isso talvez seja um remédio tão bom quanto um comprimido, ou quanto uma fisioterapia, ou quanto uma cirurgia, que é com bisturi, ou com cirurgia robótica, seja lá o que for. Então, a conversa, a explicação, a comunicação é uma ferramenta que o médico de hoje em dia está perdendo, que não pode perder. E o canal Doutor Ajuda tem como objetivo esclarecer as pessoas, então é um ponto forte do canal, é um ponto forte que o médico tem que ter. Eu acho que isso é um ponto forte. Então, se comunicar bem, conversar bem com as pessoas, explicar as dores das pessoas e, ao mesmo tempo, ajudar. Que essa proposta genuína do canal. O que a gente tem é genuína, que é ajudar mesmo. É ter um braço do canal, uma série de vídeos no canal que é chamar Ajudando Quem Ajuda. O que a gente faz? A gente chama ONGs ou pessoas que trabalham voluntariamente em saúde e tenta promover essas pessoas para que outras pessoas ajudem. Então, a nossa intenção é ajudar essas ONGs e, ao mesmo tempo, fazer com que essas ONGs sirvam de exemplo para as pessoas que estão em casa escutando a gente ou então assistindo os vídeos.
Muito bom, Fábio. Parabéns. Eu acho que essa é uma mentalidade. Hoje nós discutimos sobre o profissional do amanhã aqui nesse painel e isso é uma característica. Profissional do amanhã vai ter que começar hoje. Ele tem que não só ajudar, como você falou, com o bisturi ou com a receita médica ou com o carimbo. Tem várias outras formas inovadoras de nós médicos ajudarmos os pacientes e a gente precisa começar a usá-las. Parabéns, sucesso pro seu canal. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse episódio.
Muito obrigado, Lourenço. Você também é um pioneiro aí nesse novo caminho aí. Eu acho que isso é importante pros médicos e vamos torcer para que tudo dê certo.
Isso aí, valeu. Amigos, agora eu estou com o dono da festa, o Dr. Fernando Sembranelli, do Health Nova Hub, um dos precursores de inovação em saúde aqui no Brasil, médico, e ele vai falar um pouquinho aqui com a gente. Fernando, parabéns pelo evento. Conta pra gente quando começou o Clínica do Amanhã, qual que é a sua intenção com esse evento.
O Clínica do Amanhã começou em 2014, ele começou porque os meus pais têm clínica e durante toda a minha vida eu vi os desafios e as alegrias desse mercado, bem como as grandes transformações. Então é um evento que tem como foco debater as transformações no mercado de clínicas, atenção primária e ambulatorial, e a discussão hoje foi absolutamente surpreendente.
E vamos passar um pouquinho para o nosso ouvinte, como funciona aqui, conta um pouco quem que é o público, quem você convida, qual que é o assunto.
O público é desde o dono, né, a pessoa que tem o seu consultório, uma clínica de pequeno, médio, grande porte, um serviço de atendimento ambulatorial dentro de um serviço maior de saúde que pode ser hospitalar e os próprios provedores de atenção primária à saúde. Ou seja, desde 2014, quando a gente começou, esse olhar e esse público só aumentou.
Muito bom, Sembranelli. O que você acha, assim, depois estamos terminando agora o evento, vários painéis. Tive o privilégio de moderar um painel que você me convidou, muito obrigado. E qual resumo você pode dar desse evento? Qual que é a mensagem? Você faz desde 2014, não é? E às vezes os temas vão mudando. O resumo no fim do dia talvez tenha mudado ao longo desses anos. Você consegue notar alguma diferença?
Enorme. A gente vê que o tema clínica popular perdeu totalmente a ênfase. Agora a gente está caminhando para um modelo de gestão da saúde, né? De cuidado da saúde. E aí a gente teve a Amparo Saúde, clínica de atenção primária à saúde como esses exemplos. E uma saúde muito mais voltada a valor. Valor para o paciente, para a fonte pagadora, né? Nos resultados que o cuidado está tendo impacto. Então a gente vê que o valor, né, o foco em valor é o grande driver futuro da Clínica do Amanhã.
É a mudança do fee for service para o based value medicine, é isso?
Exatamente, e o que nos impressiona, assim, as fontes pagadoras, né, as seguradoras, elas estão testando modelos, né, é um modelo futuro, mas está absolutamente em construção. E é fundamental que nós, profissionais de saúde, empresários do setor, tenhamos um papel ativo nessa construção, abrindo um canal de diálogo com estes players, porque isso é um modelo em construção. E isso ficou absolutamente nítido hoje.
Muito bom, vou deixar o link do site do Health Nova Hub e o nosso ouvinte, que ainda não participou, ano que vem tem mais. Não é isso?
É isso aí. Nosso blog é o startupsaúde.com. Agora a gente está indo uma missão para a China e aguardamos vocês e vamos transformar a saúde.
Valeu!
Valeu!
Então, caro ouvinte, essa foi a primeira parte do nosso Giro SD. Daqui 15 dias, teremos a segunda parte com mais startups e mais empreendedores da saúde. Fique ligado! E eu preciso do seu feedback. O que você achou? Gostou? Conta pra gente. Manda o seu recado no contato@saudedigital.tech. Me ache nas redes sociais no @LorenzoTomé. Eu tô no Insta, tô no LinkedIn, tô no Telegram, no Twitter. Você pode fazer contato por lá. E não deixe de visitar o nosso site saudedigital.tech para você conhecer o nosso trabalho. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.
Mais um produto com a edição do Senhor A. Ah.